um presidente da República que tem um modo muito específico e recorrente de lidar com questionamentos. E não é se explicando, é partindo para o ataque. Um modo de governar no qual o importante é deixar a base de apoio mobilizada e ditar a agenda de um país que se vê obrigado a gastar energia a toda hora por causa de ameaças à democracia. Um presidente da República que, antes mesmo de qualquer autoridade judicial tomar uma decisão nesse sentido, já adianta que nunca será preso. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 18 de maio de 2022, dia em que o ministro Dias Toffoli, do Supremo, rejeitou um pedido feito no começo da semana pelo Jair Bolsonaro. O presidente da República queria que a Corte Constitucional do país abrisse uma investigação por abuso de autoridade contra o Alexandre de Moraes, um dos ministros do tribunal.
O pedido do Bolsonaro foi rejeitado pelo Toffoli com o seguinte argumento, abre aspas para o ministro. Considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nego o seguimento. Fecha aspas. Mas quais eram os fatos narrados pelo presidente?
No pedido de investigação, que o Toffoli chamou aí de inicial, o Bolsonaro argumentava o seguinte. O Alexandre de Moraes, como relator de inquéritos que atingem o próprio presidente e seus apoiadores, estaria avançando o sinal. Em resumo, o Bolsonaro acha que o Moraes conduz investigações injustificáveis, sem nunca concluí-las e também sem dar acesso a informações mínimas a quem é alvo dessas investigações.
Com o pedido de investigação ao Supremo barrado pelo Toffoli, o Bolsonaro fez um pedido semelhante à Procuradoria-Geral da República, ainda nessa quarta. A equipe do Procurador-Geral Augusto Aras, indicado pelo presidente ao cargo, vai analisar o caso.
O plano presidencial, segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do site G1, nem é conquistar uma vitória jurídica contra o Alexandre de Moraes, e sim manter ativo um clima de suspeição sobre uma parte do Supremo, especialmente sobre o Alexandre de Moraes, que a partir de agosto vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, corte que conduz as eleições nacionais de outubro.
Em agosto de 2021, o Bolsonaro já tinha pedido o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment feito por um presidente foi algo inédito. O argumento para tirar o ministro do Supremo do cargo era o mesmo. O Moraes estaria conduzindo investigações abusivas.
Pedido de impeachment contra ministro do Supremo é analisado pelo Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, logo rejeitou a demanda do Planalto. O Pacheco, na época, deu uma declaração bem otimista ao falar sobre o arquivamento desse pedido de impeachment contra o Moraes. O presidente do Senado, que é do PSD de Minas Gerais, disse o seguinte, abre aspas para ele, quero crer que essa decisão possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, pacificação e união nacional, fecha aspas.
Naquele momento, quando o Pacheco arquivou o pedido de impeachment contra o Moraes, o Bolsonaro já tinha elevado seus ataques às instituições a outro patamar. Os ataques ao Supremo, iniciados no ano anterior, estavam cada vez mais intensos. As acusações sem provas contra as urnas eletrônicas apareciam cada vez mais nos seus discursos. O presidente já tinha ameaçado melar as eleições de 2022. Já tinha dito abertamente também que poderia atropelar a Constituição. E mesmo com toda essa temperatura, a coisa ia ficar ainda mais tensa no 7 de setembro. O Brasil estava bem longe da pacificação e união nacional desejada pelo presidente do Senado.
Nos primeiros meses do seu mandato, lá em 2019, o Bolsonaro participou de um jantar com líderes conservadores nos Estados Unidos e disse que o Brasil não era um terreno aberto em que ele pretendia construir coisas. E logo em seguida, ele completou. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa.
E o presidente tinha, e ainda tem, um grande trunfo que o cientista político Miguel Lago descreve assim, abre aspas, A linguagem do Bolsonaro é nova para a política e totalmente diferente do que a classe política adota. Ele é muito bom de frase curta, tem uma linguagem memética, perfeita para o ambiente midiático novo das redes sociais. Antes de virar um candidato muito forte em 2018, ele virou um influencer de redes sociais. Fecha aspas.
O Bolsonaro começou então seu governo com a caneta Bic na mão e o seu projeto de desconstrução, tentando sempre ditar o debate público a partir de declarações fortes. A agenda econômica era ditada pela tentativa de aprovação da reforma da Previdência, o que de fato ocorreu naquele ano. Mas o presidente também tinha outros alvos. Entre eles, as políticas públicas de governos anteriores, as regulamentações trabalhistas e ambientais, e uma série de inimigos imaginários, como o fantasma do comunismo na cultura e a ideologia de gênero nas escolas.
E o que o Supremo estava fazendo nesse começo de 2019? É ali que tem origem boa parte da crise entre poderes que a gente vive hoje. Em março daquele ano, no terceiro mês do governo Bolsonaro, o então presidente do tribunal, Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito criminal para investigar ataques contra integrantes do próprio Supremo. A apuração era controversa por ter sido aberta sem um parecer do Ministério Público Federal. A escolha do relator do inquérito, Alexandre de Moraes, também não seguiu o sorteio eletrônico, que normalmente é usado no tribunal.
A investigação foi batizada de Inquérito das Fake News e investiu inicialmente contra órgãos de imprensa. O Moraes determinou, por exemplo, que a revista Cruzoé e o site O Antagonista tirassem do ar uma reportagem que levantava suspeitas contra o Dias Toffoli, numa atitude vista como uma censura ao jornalismo. Aí o Moraes acabou recuando.
Num segundo momento, o inquérito atingiu diretamente os bolsonaristas, com operações de busca e apreensão contra comunicadores e empresários suspeitos de terem envolvimento com um esquema de disseminação em massa de notícias falsas. Parlamentares da base do governo também viraram alvo das investigações conduzidas pela Polícia Federal sob a guarda do Supremo.
Dois fatos ocorridos em abril de 2020, já no segundo ano de mandato do Bolsonaro, puseram o presidente em rota de colisão com o Supremo. Primeiro, o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. O Bolsonaro virou alvo de um inquérito no Supremo para apurar essa suspeita de interferência, que teria ocorrido para proteger aliados e familiares.
Aí, quando o Bolsonaro tentou indicar um novo chefe da Polícia Federal para substituir um nome alinhado ao Moro, o ministro Alexandre de Moraes proibiu. Disse que Alexandre Ramagem, o escolhido pelo presidente, era muito próximo da família Bolsonaro. Foi a partir daí que ameaças de ruptura institucional do presidente começaram a ficar mais frequentes.
Ainda em abril de 2020, o Supremo deu autonomia para que governadores e prefeitos tomassem medidas a fim de evitar o espalhamento da Covid-19. Isso por meio de medidas de restrição de circulação. O Bolsonaro não gostou por causa do impacto na economia. Disse que o tribunal estava deixando ele de mãos amarradas, algo que não era verdade. E aí o presidente passou a associar as quarentenas dos governadores e prefeitos a uma ditadura contra a qual os brasileiros tinham que reagir, e reagir armados, como disse o Bolsonaro à época.
O presidente participava de manifestações em que seus apoiadores pediam o fechamento do Supremo em Brasília. O Bolsonaro sugeria a cada discurso que poderia acionar as Forças Armadas para acabar com o que ele chamava de interferência do Supremo no seu governo. Foi quando o tribunal abriu um novo inquérito, o inquérito contra os atos antidemocráticos. O então ministro do Supremo, Celso de Mello, que já se aposentou, chegou a comparar o momento brasileiro àquele que precedeu o nazismo na Alemanha.
As ameaças presidenciais cessaram em junho de 2020 com a prisão do Fabrício Queiroz, que além de ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente, é amigo pessoal do Jair Bolsonaro. O Queiroz ficou pouco tempo preso, mas o caso das rachadinhas, que agora já está arquivado, avançava firme contra o Flávio naquela época.
A segunda onda de ataques começou nos primeiros meses de 2021. Em fevereiro, houve a prisão do Daniel Silveira, deputado do PTB do Rio, que é um bolsonarista radical. O Silveira foi preso por ameaças e incitação à violência contra os ministros do Supremo. O Supremo também mandou o Senado abrir a CPI da Covid para investigar as ações e omissões do governo federal na pandemia. Com a certeza de que não sofreria um impeachment porque já estava acertado com o Centrão, o Bolsonaro investiu pesado nos ataques.
Acusações sem provas contra as urnas eletrônicas, ameaça de melar as eleições, ameaça de atropelar a Constituição, em nome de uma suposta defesa da liberdade de expressão dele e de seus apoiadores. Discursos assim pipocavam nas lives presidenciais. Só que os ministros do Supremo reagiram. O Moraes incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news. E o Tribunal Superior Eleitoral abriu um procedimento contra o presidente que, em última instância, pode tirá-lo da disputa à reeleição.
Daí vieram os atos governistas de 7 de setembro, que consolidaram o discurso bolsonarista para a reeleição, uma espécie de plataforma eleitoral. Segundo esse discurso, o Supremo não deixa o presidente governar, promove uma perseguição pessoal contra ele e fere liberdade de expressão dos seus apoiadores. Tudo isso num país onde, segundo Bolsonaro, o sistema eleitoral não funciona. É um discurso que traz um sentido de missão, palavra muito usada pelo Bolsonaro, que costuma lembrar sempre da facada que sofreu na campanha de 2018. É um discurso que aponta para uma espécie de martírio por estar no cargo. E aí entra mais um elemento desse discurso, a promessa de que nunca será preso, como disse num carro de som da Avenida Paulista no dia da Independência.
A estratégia de jogar no ataque, com ameaças em discursos, com pedido de investigação criminal contra ministro do Supremo, tem também recuos pontuais. Depois do 7 de setembro, quando disse que não seria preso, quando também chamou o Moraes de canalha e disse que não cumpriria mais ordens do ministro, o Bolsonaro baixou o tom e voltou à carga agora em 2022, ano eleitoral.
As pesquisas mostram que, se a eleição de outubro fosse hoje, o Bolsonaro perderia o cargo de presidente para o Lula. Os cenários apontam os dois indo para o segundo turno com uma vitória folgada do petista no confronto direto entre os dois. É nesse cenário que o presidente vai sugerindo o rumo que pretende tomar, contestar o resultado das urnas em caso de derrota, como fez o aliado Donald Trump nos Estados Unidos em 2020. O brasileiro ainda conta com apoio de parte das Forças Armadas em seus questionamentos sem provas contra as urnas eletrônicas.
Em abril de 2022, o Supremo condenou o deputado Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão pelas ameaças e incitações à violência contra os ministros do tribunal que já tinham levado ele para a cadeia provisoriamente 1 ano antes. Só que no prazo de 1 dia, o Bolsonaro foi lá e perdoou a pena do parlamentar aliado. Comemorando o próprio ato no Palácio do Planalto, no evento que chamou de Ato Cívico pela Liberdade de Expressão, o Bolsonaro voltou a dizer que não seria preso.
Mas existe alguma possibilidade do Bolsonaro ser preso? Enquanto estiver no cargo, é muito difícil. O presidente é alvo do inquérito de interferência na Polícia Federal e, nas investigações, os próprios policiais federais dizem que não teve crime aí. Mas o inquérito, que também é relatado pelo Moraes, ainda não foi arquivado. O caso em que o Bolsonaro era suspeito de prevaricação diante de irregularidades na compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid, já foi arquivado pela relatora Rosa Weber.
O presidente ainda responde ao inquérito das fake news, como a gente já disse. Responde ao inquérito por divulgar notícia falsa ao associar a vacina contra a Covid ao desenvolvimento da AIDS. E está incluído ainda no inquérito das milícias digitais, uma investigação também relatada pelo Moraes, que é um desdobramento do inquérito que foi aberto lá em 2020 para investigar os atos antidemocráticos.
Adversários do Bolsonaro, como Lula, dizem que ele põe em xeque as urnas eletrônicas, que tenta melar o resultado das eleições em caso de derrota, porque ele tem medo de ser preso. O Bolsonaro voltou ao assunto prisão na segunda-feira, a falar num evento com donos de supermercado em São Paulo.
Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso.
O Bolsonaro é alvo de inquéritos. Um inquérito é uma investigação. Durante essa investigação, pessoas podem ser presas provisoriamente, podem ter sigilos quebrados, etc. Mas um presidente da República só pode ser preso quando ele é condenado e não há mais possibilidade de recurso. E até chegar a isso, tem um caminho muito longo.
Primeiro, o inquérito tem que ser concluído. Depois, a Procuradoria-Geral da República tem que apresentar uma denúncia formal. E a Procuradoria-Geral é comandada por Augusto Aras, que atua muito em consonância com o governo. Aí, os deputados federais têm que autorizar o processo. E Bolsonaro tem apoio suficiente garantido ali pelo Centrão. Só então viria o processo em si até se chegar a uma sentença.
Ou seja, quando o assunto da prisão do presidente é levantado, inclusive por ele mesmo, o cenário em questão é com o Bolsonaro já fora da presidência, já sem o foro privilegiado, já sem a blindagem da Procuradoria-Geral e da Câmara dos Deputados. Para Bolsonaro, então, ficar no cargo é mais do que um desejo de continuar no comando do país. É um fator que interfere diretamente no seu futuro penal.
As temperaturas caíram em boa parte do Brasil, com o país sendo atingido por um ciclone chamado Yaquecan. O redator César Galione escreveu sobre o tema. César, como é esse ciclone Yaquecan?
Yaquecan, na língua tupi-guarani, significa som dos céus. Esse nome foi dado pela Marinha, que é quem é responsável por batizar os ciclones, a partir de uma lista de nomes indígenas. O Yaquecan é um ciclone subtropical, ou seja, ele foi formado abaixo do Trópico de Capricórnio, aquela linha imaginária que corta alguns dos estados do Brasil, a partir do encontro de massas de ar de diferentes temperaturas e diferentes pressões, que passaram a girar em sentido horário. O Yaquecan começou a se formar no fim de semana e chegou próximo do continente na segunda-feira, dia 16 de maio.
E César, quais os impactos desse ciclone no Brasil até a tarde dessa quarta?
O Yaquecan derrubou as temperaturas em boa parte do país e trouxe rajadas de vento de mais de 100 km por hora. Na segunda-feira, dia 16, os ventos naufragaram um barco no Lago Guaíba, em Porto Alegre, matando uma pessoa. Na madrugada dessa quarta, os ventos tombaram um caminhão na Serra do Rastro, em Santa Catarina. Felizmente, ninguém se feriu. E na manhã dessa quarta, 200 mil pessoas estavam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, por causa da ventania. Há também a preocupação com o efeito do frio e dos ventos nas lavouras e também na população de rua das cidades. Em Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, as prefeituras organizaram ações de emergência para tentar blindar os moradores de rua do frio, antecipando campanhas de doação de agasalhos e criando abrigos temporários.
Esse texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
No mês de junho vai ter Cúpula das Américas. O repórter especial João Paulo Charlot comenta o tema.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os Estados Unidos vão sediar a nona edição dessa cúpula em Los Angeles. O evento costuma reunir todos, ou pelo menos a maior parte, dos presidentes latino-americanos a cada 3 ou 4 anos, desde 1994. Mas a edição deste ano aqui está marcada, até agora, pelas ameaças de boicote de pelo menos 4 países. México, Honduras, Bolívia e Brasil. Além disso, pelo menos 3 países sequer serão convidados. São Venezuela, Cuba e Nicarágua. Os entraves aí são ideológicos. O governo americano, seja o governo Biden ou seja qualquer outro que esteja no lugar dele, se opõe de forma clara a esses governos de esquerda da América Latina, onde o Departamento de Estado considera que há graves ameaças à democracia e aos direitos humanos. Então os governos da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua caem nessa gaveta. Já os governos do México, da Bolívia e de Honduras falam em boicotar o evento em solidariedade aos 3 primeiros. O Brasil é diferente, é um caso à parte. O Itamaraty e o presidente Jair Bolsonaro ainda não revelaram se pretendem ou não pretendem ir à cúpula. As razões são duas, de acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo a respeito dos bastidores dessa tratativa. A primeira razão é que Bolsonaro preferiria não se ausentar do Brasil para não perder tempo em sua campanha pela reeleição. Segundo, ele não gosta do Biden. Bolsonaro apoiou, até o fim, as alegações de fraude eleitoral feitas por Donald Trump e acabou nunca sequer trocando um telefonema com Biden, algo inédito na história das relações entre presidentes dos dois países. Para tentar contornar os problemas, o Biden pretende enviar um emissário para conversar com os governos do México e do Brasil. Ele também anunciou esta semana o relaxamento de embargos impostos ao governo da Venezuela e a autorização para que cubanos que vivem nos Estados Unidos enviem dinheiro a seus parentes que vivem em Cuba. Em menos de um mês, vai ser possível ver se essas tentativas de reaquecer as relações produziram os resultados que a Casa Branca espera ou se a próxima Cúpula das Américas será um evento esvaziado e marcado pela discórdia.
Do presidente brasileiro que se defende atacando, passando pelo ciclone Yaquecan e fechando com a Cúpula das Américas, turma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta, até!